Estamos de volta com o programa Empreendedores. Os nossos convidados hoje são a Rosane Benedetti, Roberto Benedetti, diretores do Grupo Visual. Grupo Visual, um grupo de moda, de produção de moda, e que mantém duas marcas, Matuta e Maria Maturana. A Rosane aqui já definiu, a Matuta é uma mulher moderna, clássica, mais madura, e a Maria Maturana também uma mulher moderna, clássica, mas mais jovem. Então, até a Rosane definiu bem, né? A consumidora da Maria Maturana vai ser consumidora da Matuta. É, se ela mantiver o mesmo estilo, ela vai ser uma consumidora da Matuta quando ela for mais velha. Essa é a tendência, né? Isso facilita na captação de cliente, no perfil de loja, ter as duas marcas parecida, só com faixa etária diferente? Isso facilita na comercialização?
Com certeza.
Roberto, o Rosane, tanto faz.
Acho que a Rosane é mais apropriada.
É, com certeza. É, a mãe foi a Matuta. Então, assim, nós entramos nos nossos clientes através da Matuta, né? E agora o representante apresenta a Maria Maturana como sendo uma marca mais jovem, e ela está tendo uma aceitação bem legal. Assim, os clientes estão gostando bastante, porque sentiam a necessidade também de uma marca clássica, menos elaborada em termos de aviamentos, mas que falasse a linguagem mais jovem, né?
Uhum. E a evolução dessas duas marcas, Rosane? Como é que elas, nos últimos anos... Porque o mercado da moda é um mercado extremamente competitivo, né?
E mutante, né?
Exatamente, dinâmico, né? Bem dinâmico. Como é que as marcas evoluíram? Como é que vocês estão se posicionando? A própria expansão, né? O que que esse modelo de negócio agora exigiu que vocês investissem nas próprias marcas?
Em 2015, nós fizemos, através do Núcleo de Moda, um realinhamento da marca. Nós descobrimos a essência da mulher Matuta e da mulher Maria Maturana. Uhum. Tu descobrindo a essência, tu consegue formular o produto certo para a mulher certa, né? Isso foi muito legal, porque tudo que a gente pensa em termos de Matuta e Maria Maturana é com a... Assim, está voltado muito para a nova maneira de pensar em consumir moda, né? Que é um consumo mais consciente, por peças de qualidade, com uma moda com propósito mesmo, né? Isso já é uma onda mundial, e a gente se inseriu nessa onda, assim, eu acho que vai ser bem legal daqui para frente.
Quando a gente fala de marca... tem diferença na colocação de uma marca quando trabalha mais com lojas multimarcas, como é o caso... Na verdade, sempre se trabalhou as duas, se trabalhava sempre com multimarcas. Mas, enfim, por representante e pronta entrega, quando tu trabalha com representante, essa tua marca, ela tem que ser mais forte, ela tem que ser mais... ter mais posicionamento do que uma marca pronta entrega? O consumidor exige, o cliente, né, lojista, exige mais de uma marca vendida por representante?
Bom, o que a gente pode colocar é o seguinte: quando você trabalha com a pronta entrega, você pulveriza muito. Você tem muitos clientes, uhum, com compras pequenas, digamos. E quando você trabalha com representante... normalmente a situação se inverte. Você tem menos clientes, porém com potencial de compra maior. Aquilo que eu volto a frisar. O lojista estruturado, ele quer o produto na loja com bastante antecedência. Então ele compra mais. O produto, o cliente que tem a pronta entrega, ele compra mais vezes, porém com valores menores, ou seja, compras em quantidade menores, e numa resposta de mercado posterior. O lojista que atua normalmente com o representante, a atuação dele junto à indústria, ela é com bastante antecedência.
Uhum.
Então, assim, como é que a gente pode colocar? Dentro dessas duas características, o que a gente nota? Quando a indústria do representante perde um cliente, digamos assim, por algum motivo, ela sofre um pouquinho mais, por ser clientes com potencial de compra melhor. Porém, são clientes mais fiéis. São clientes que você tem uma qualidade, você tem um produto e uma entrega dentro dos prazos acordados, é um cliente que dificilmente te abandona. Já o cliente da pronta entrega, ele é um cliente muito... A relação de negócio, ela é muito frágil. Qualquer centavo numa peça de um vizinho que seja parecida com a sua, ele troca de fornecedor.
E a moda de pronta entrega costuma ser uma muito parecida com a outra, né?
Sim.
Porque
sim.
É o momento, né? É a moda do momento.
Justamente, a pronta entrega, ela trabalha com time diferente. Ela produz aquilo que o cliente quer na hora que o cliente quer.
É a influência então, assim, da novela.
A novela da mídia, né?
E aí vem aquilo que eu sempre digo, quem é mais rápido é o que sai na frente. Então tem que estar muito atento. Ela é um pouco diferente. Realmente os dois mercados é um pouco diferente.
E aí, quando vocês se concentram na Matuto e Maria Maturana, né? Moda por venda por representante, vocês chegam onde? Onde é que hoje essas duas marcas já estão? Né? Que estados, quantas lojas vendem hoje Matuto e Maria Maturana?
Bom, hoje nós estamos no Espírito Santo, é o nosso estado de atuação, digamos assim, com uma clientela bastante expressiva. Temos alguns clientes em estado de Pernambuco, mas o nosso forte ainda é do Espírito Santo para baixo, tá?
Uhum.
Então, em relação ao sul do estado, né? Ao sul,
sul do Brasil.
O nosso sul aqui é bastante forte, o Rio Grande do Sul, o Paraná. O Paraná é um mercado que serve de termômetro. É um mercado muito bom. E nossa marca está bem situada dentro do estado do Paraná. Isso para nós é de muito orgulho. É um estado que hoje representa um percentual interessante para a nossa empresa, mas em termos de atuação de mercado interno de Brasil, é de Espírito Santo para baixo.
E quando entram os filhos no negócio, o que muda? Desde quando os filhos estão envolvidos? São dois filhos, os dois ali envolvidos no negócio em áreas diferentes. O que muda na condução do negócio quando entram os filhos? Ou os pais ainda são muito centralizadores?
Bom, vamos lá então. vamos separar um pouquinho. A Rosane depois conversa da Marina com ela, que está dentro do mesmo setor, e eu falo um pouco do Francisco. O Francisco já tinha trabalhado comigo quando estudava, e depois, quando ele foi fazer a faculdade, ele se afastou, e quando ele concluiu a faculdade, ele voltou a trabalhar com a gente. As empresas ainda eram unidas, né? E em 2015, quando foi feita a separação das empresas, o Francisco veio comigo na área financeira e na estratégia. Digamos assim, ele tem uma facilidade muito boa em planejamento, ele tem uma facilidade muito boa em informática, em planilhas. Então a gente tem trocado muitas ideias, ele tem me ajudado bastante nessa área. Ele fez uma pós-graduação na área de finanças e custos, então nos ajudou muito nessa área aí. O nosso custo hoje a gente pode dizer que ele é um custo bastante preciso, tá? E ele tem me ajudado muito nessa parte de estratégia, tá? E na área financeira também.
O que muda quando tu tens um custo bem preciso, né? Como falasse agora, vocês conseguiram ganhar margem, competitividade, reduziram, por exemplo, insumos, enfim. O que muda ter esse custo tão preciso numa indústria de moda?
Tudo isso foi apurado e hoje a gente tem isso, como se diz, né, na ponta do lápis. Há anos atrás, a indústria da confecção na nossa região, ela era muito fácil. Você criava uma indústria, você tinha um produto relativamente interessante, você vendia, não tinha problema, né? Como se dizia numa época, a gente produzia de manhã, à tarde e vendia à noite no pórtico. Hoje, o mercado está muito acirrado. Hoje você tem que trabalhar mais e a sua margem, ela não vem crescendo, muito pelo contrário, ela vem diminuindo. Você tem que se acirrar com os bons também fornecedores, colegas nossos do segmento da confecção. Então você tendo um custo relativamente frágil, você em determinado momento você acha que a sua empresa está crescendo e na realidade ela não está. Hoje, com o nosso custo bem preciso, eu sei exatamente o quanto eu ganhei durante o ano, ou se empatei ou se perdi. Hoje a gente pode mensurar em percentual e em valores, porque a nossa parte de informatização da empresa e essa parte de planilhas, ela está muito atualizada e muito correta.
E aí, quando entra a Maria Marina, né?
Maria Marina.
Maria Marina no negócio, atuando na parte do desenvolvimento. Aqui foi a gestão e aqui agora o desenvolvimento. O que muda?
Sem dúvida, a Maria Marina, ela vem para somar muito. Ela é muito crítica, então ela consegue, às vezes, o setor de criação, assim, meio que delira um pouquinho. Mãe, isso aí não é a tua mulher. Essa aí, daí ela
volta.
Então, eu acho que esse crítico dela consegue trazer bons resultados para as duas marcas.
Mas ela trabalha exclusivamente na
área de desenvolvimento.
E na Maria Maturana?
Maria Maturana. Claro que a gente é uma empresa pequena, então a gente não consegue ficar só criando, né?
Uhum.
Ela ajuda na criação, mas ajuda na parte do desenvolvimento do produto, que é ficha técnica, cadastrar produto. E eu ajudo, eu faço a criação da Matuta e faço a modelagem das duas daí.
E quando vocês desfazem a sociedade que havia entre duas famílias, vamos botar assim, né? E ficam dentro do grupo visual só com a família, Rosane e Roberto, casal, e os dois filhos, Francisco e Maria Marina, o que que muda na gestão? O que que agiliza isso quando são só vocês? O que que muda na condução do negócio?
Bom, na condução do negócio em si, ela não, no meu caso, ela não mudou muito, né? O que acontece? Veja bem, você tem uma empresa familiar com dois núcleos familiares. Inicialmente, são quatro pessoas trabalhando. Vêm os filhos, eles crescem e, né, como toda boa empresa familiar, os filhos vêm para dentro da empresa. Aí sim começa a gente a visualizar algum problema no futuro. Quer dizer, como é que essa empresa vai se comportar? Hoje nós somos em quatro, daqui a pouco eu tenho mais dois filhos, o meu sócio tem mais três filhos. Como que se vai se comportar essa empresa daqui a alguns anos?
Uhum.
Né? Então, a gente visualizando isso aí, prevendo um futuro e vendo exemplos de outras empresas que passaram por esse problema, né? Onde filhos dentro da empresa acabou se tornando problema e acabou dividindo famílias, nós resolvemos fazer um processo diferente. Vamos fazer uma subdivisão das duas empresas, já que as duas empresas se comparavam em nível de
faturamento,
em nível de peças produzidas, elas estavam bem equiparadas. Tá? Então nós sentamos com muita conversa, com a concordância dos dois núcleos familiares, e chegamos à conclusão que era hora de a gente fazer essa divisão. Como isso partiu de mim, essa divisão, fui eu que, digamos assim, que alavanquei essa divisão, eu não tive outra alternativa a não ser conversar com o meu sócio e deixei com que ele optasse o que ele queria. Se ele queria ficar com a visual que atendia o representante ou ele preferia ficar com a Agora Use, que pertencia às lojas e à pronta entrega. Eles optaram pela Agora Use, me sobrou o representante é visual.
Uhum.
Até aí, sem problema nenhum. Depois começou com o patrimônio. Quer dizer, a empresa tinha dois pavilhões, tinha uma série de patrimônios, que gradativamente a gente foi dividindo.
Igualitariamente.
Igualitariamente. Ou seja, fomos avaliando os imóveis que a empresa tinha e fomos feito essa divisão. Então, isso foi bem, bem tranquilo e dentro de um raciocínio lógico e tranquilo. Tá? Então, houve essa divisão. Então, a nossa empresa hoje, ela continua uma empresa familiar, certo? Porém, com um único núcleo. Não mudou muito a administração. A gente conversa com a Rosane para resolver problemas, eu converso com a Marina, ou com o Francisco e vice-versa. Ou seja, a gente se conversa para termos as melhores soluções para a nossa empresa.
Tá certo. Quero agradecer a Rosane e ao Roberto Benedetti, diretores do Grupo Visual, que mantém as marcas Matuta e Maria Maturana, pela entrevista, né? Não é a primeira vez que eles vêm no programa Empreendedores. Lá atrás, eles já participaram aqui num outro momento. E eu agradeço por mais uma vez ter vindo aqui e contado essa parte, né? Essa nova história, o novo ciclo, né? Das marcas e do Grupo Visual. Muito obrigada pela entrevista de vocês.
Obrigada também, Andressa. É sempre um prazer.
Obrigado, Andressa. Agradecemos também a oportunidade de estarmos aqui, né? E sempre que precisar, como sempre, estaremos à disposição.
Tá joia. Obrigada mais uma vez a Rosane e ao Roberto e a você que nos acompanhou aqui no programa Empreendedores. Muito obrigada pela sua audiência. Sábado, 9:30 da manhã, todo sábado, 9:30 da manhã, tem programa Empreendedores e no domingo tem o reprise às 10:30 da manhã. Eu espero por você no próximo fim de semana. Até lá!